Recebendo aqui com muito carinho Josiane Bedin, que neste ano de 2019 presidiu o Legislativo Marauense. Com ela, a Jamile Triques, que faz parte da comunicação da Câmara de Vereadores de Marau, também nos mantém sempre bem informados, né? Nos abastece com informações, isso é muito importante. Porque nós temos que avaliar também, né, Josiane, como foi o ano na Câmara de Vereadores aqui do município.
Sempre um prazer, Camila, estar aqui com vocês. E felizmente faltou o torresmo, né, no teu aniversário, mas a gente promete pro próximo ano melhorar o presente.
Tão carinhoso, viu, que nem fez falta o torresmo. E aí a Denise me contou que no dia seguinte tinha um sacão de torresmo por lá. Ela me mandou até foto, né, Jamile?
É verdade. É. No dia seguinte, apareceu o torresmo.
Proposital.
Não sei de onde, mas
sim,
apareceu.
Olha só, eu sou apaixonada por torresmo, é impressionante. Vamos falar um pouquinho, então, como foi o ano. Eu tenho aqui em mãos até um informativo que está circulando, né, com as principais informações de 2019. O que a gente sabe é que teve agora, ontem foi uma sessão extraordinária, né, e pelo menos você já conversou com a nossa equipe, né, com o Luiz Carlos, dizendo que até o final agora do ano, que é dia 30, a última sessão, vamos conseguir apreciar todos os projetos.
Exatamente, Camila. A gente teve, neste ano, 150 projetos que tramitaram na casa e nós tivemos aprovação de quase 100% deles. Nós temos apenas a pendência de um projeto que está ainda aguardando o parecer jurídico, onde, inclusive, nós fizemos, então, essa sessão extraordinária, até para que desse tempo para nós fazer redação final, encaminhar o executivo para sancionar e ainda nesse ano beneficiar a entidade a qual nós votamos o repasse, que era a BESFA, né? Por entender que as entidades, elas necessitam desses valores e serem também apreciadas, né? Então, 150 projetos de leis aprovados, tanto do executivo quanto do legislativo, tem nessa soma, né, os projetos. Foi um ano de bastante trabalho. Inclusive, a partir de novembro, dezembro, agora as sessões praticamente elas foram perto da meia-noite. Foram bem trabalhosas, mas eu acho que foi muito bem discutido, muito bem estudado os projetos. E foram sessões bem acaloradas, né? Mas foi um ano muito bacana.
Essas sessões acaloradas, que é bom que se fale, né? Justamente, geralmente ocorre aí um embate entre oposição e situação, mas é sempre na tentativa de construir projetos que realmente beneficiem toda a população marauense. Pelo menos é o que a gente espera que esteja acontecendo.
E é uma questão natural, né, Camila? Na verdade, eu sempre vou defender as ideias daquilo que eu levo na minha candidatura. Uhum. Então, existe o grupo da situação, existe o grupo da oposição. Então, é natural essas discussões e elas são todas válidas.
Uhum. Até ontem nós conversávamos, né, Josi, a respeito do... Vou te chamar de Josi, né?
Melhor.
Acho que o pessoal também conhece a Josi por Josi, não adianta, né? Que cantou lindamente no Natal, meu Deus, arrepiou, né? Minha nossa. Quase nem conseguiu, né? Eu vi que tu engasgou numa hora lá.
Na hora que
foi bem
canta, emocionante. Amaral, o negócio engasgou e eu pensei, agora não canto mais.
Foi emocionante. E nós tivemos agora, nesse período do ano, sempre tem aquela expectativa com relação a eleição da nova mesa diretora, né? E a gente sabe que aí um remanejamento de cargos, mas permanecem as mesmas pessoas, mas foi conversado, né, com todos os vereadores, até você destacou isso ontem em uma entrevista que deu para o Luiz Carlos, né?
Isso, ontem já contava, então, para o Luiz Carlos e a quem estava nos ouvindo naquele momento. A chapa, então, agora está composta, que está escrita para concorrer segunda, é Zigomar, presidente, uhum. Vereador Quimento, vice-presidente, eu como secretária, vereadora Adriela, segundo secretário. O Zigomar fez todo o trabalho, né, de montar a chapa, ofereceu aos progressistas uma vaga na mesa e eles entenderam não participar. Então, ela ficou composta, na verdade, por vereadores da situação, mas desde o primeiro ano, 2017, foi composta assim e acredito que não teve problema nenhum. Foram respeitadas todas as regras, todas as participações dos partidos, isso foi muito legal e importante destacar, né?
Uhum. Nós já vamos falar também sobre as ações de 2019, que eu sei que tiveram muitas ações, inclusive ações diferenciadas aí, que a gente vai destacar daqui a pouquinho. Mas só para finalizarmos aqui, com relação à última sessão do ano, que acontece segunda-feira. Horário normal, tem projeto a ser votado, além da eleição da mesa, tem alguma votação que vai acontecer?
Não, nessa próxima segunda não, Camila, vai ser uma sessão... Acredito mais para despedida, uhum. Agradecimentos, né?
Fechamento do ano, de ano mesmo.
Fechamento de ano. Uhum. E nós teremos a eleição da mesa, votaremos as atas também das duas últimas sessões, tanto da ordinária quanto da extraordinária. E acho que por aí nós concluímos os trabalhos segunda. Uhum. É mais para a gente se despedir, deixar uma mensagem de final, certo, de ano a quem estiver nos acompanhando, que é importante também, né?
E aí depois fica uma comissão representativa, porque existe aquele recesso de início de ano, que é no mês de janeiro só, né?
Isso, todo o período de janeiro tem essa comissão representativa. Geralmente cada partido indica um vereador, mas a gente pode se alterar, né? Fica tantos dias um vereador, tantos dias outro, até para não prejudicar os dias de recesso, se alguém quiser viajar. Então a gente acaba fazendo uma troca.
Tá certo. Bem, 2019, o que eu lembro, tem uma coisa que me chamou muito a atenção em 2019 na Câmara de Vereadores, que foi o projeto Lixo Zero, né? O que a gente percebe que já tem aí alguns resultados bem positivos que vocês estão colhendo. Mas tivemos um ano, como você falou, bem positivo, provavelmente cheio de atividades, né? Vamos relembrar um pouquinho.
Bom, nós começamos já no começo... começamos no começo, né, gente?
Geralmente, é isso que acontece.
No início do ano, nós já apresentamos à imprensa a mudança que nós teríamos em relação às sessões ordinárias e solenes. Antes, para quem participava, a sessão solene era seguida da ordinária. Tudo numa segunda-feira. Acabava que ficava a sessão solene, como é uma coisa de... são sessões de homenagem, de solenidade, né, de prestação de agradecimento à comunidade, acabava que nós íamos para a sessão solene um pouquinho cansados, às vezes nervosos, dependendo do que tinha acontecido na sessão anterior. A sessão solene perdia toda a intenção de solenidade. Então nós mudamos, eu acho que foi uma grande mudança. Nós tivemos 6 ou 7 sessões solenes, 6, né? Foi fora do período da sessão ordinária, foram em outros dias da semana. Foi muito bacana, eu acho que as pessoas gostaram, porque elas iam para lá, para a Câmara, para um único e exclusivo sentimento, que era essa sessão solene, participar dessa homenagem, participar desse agradecimento. E eu acho que teve outro sentimento.
Bom.
Era uma coisa de festividade mesmo. Já a sessão ordinária sempre foi na segunda, normalmente. Tivemos um ano com bastante homenagens, né, à nossa comunidade, aos nossos cidadãos marauenses. Eu acho que foi bacana reconhecer o trabalho de muitos. Claro que muitas pessoas ficaram, às vezes, de fora e ficam chateadas pelo fato de não receber um conhecimento do Poder Legislativo, mas é que o nosso dia a dia é muito corrido, acaba que passa despercebido.
Esse ano foram algumas, ano que vem provavelmente serão outras, né? Certamente.
Nós tivemos a troca também da nossa assessoria jurídica, ela vinha sendo feita pelo Rafael Finkler, esse ano então agregou conosco a Silvana Santos. Né, trabalhou com nós lá esse ano todo, não sei como será no próximo ano, aí depende do nosso próximo presidente. A gente fez uma mudança interna também de todo o sistema de contabilidade e compras. Antes, nós tínhamos um tipo de sistema, a prefeitura tinha outro. Então, para que uma normativa do Tesouro Nacional nos mandou, que nós tínhamos que ter o mesmo sistema, né, de compartilhamento, para que eles pudessem buscar os dados da Câmara e também integrar com os da prefeitura. Isso por questões de mandar verbas para o município, né? Então, nós temos que, de tal forma como o executivo, o legislativo interligados, fechando-se as contas para que não venha ter nenhum prejuízo aí na frente do nosso município. Nós tivemos também algumas grandes discussões que foram bem acaloradas no início do ano. Todos sabem que a Câmara cumpre hoje um regimento. O regimento interno é a nossa Bíblia interna, né? Algumas regras. E por muito tempo vinha se fazendo atas e anais. Atas é o resumo do que aconteceu na sessão. Os anais é a cópia integral de tudo que foi falado. Desde uma vírgula até a respiração do vereador,
certo,
né? Então, por muitas vezes, eram pedidos de inclusão na ata daquilo que já tinha sido falado, que também ia para os anais. E nós estávamos com dificuldade de deixar em dia. Isso foi uma coisa que eu coloquei em funcionamento, que eu acho que é cumprir essa parte do regimento. O que é ata é ata, o que são os anais. E foi uma coisa que deu bastante discussão, me desgastei muito, mas também agora está funcionando, está muito legal. A funcionária que está conosco hoje, também ela começou a trabalhar com nós esse ano, nós chamamos do último concurso, e está tudo certinho, tudo em andamento legal. Então, se até a comunidade quiser pegar algo deste ano, vai estar tudo bem organizadinho, bem identificado. Não parece ser uma grande coisa, mas para nós que precisamos no dia a dia,
documental,
de
né?
toda essa documentação, foi muito importante essa separação do material. Sem contar que fica, né, nos nossos arquivos e fica para o resto da vida aí guardado na Câmara.
Importante.
Vou dar uma respirada porque eu falo rápido, né?
Podia pegar uma aguinha para a vereadora.
Não tem problema. A gente fez... Nós voltamos, na verdade, resgatando o trabalho da comunidade. lá na Câmara, a gente sempre ganhou muito troféu de reconhecimento, né? Pelo apoio da Câmara. Muitos livros, escritores marauenses, que estavam lá guardadinhos, almoxerifados. Já me indignei com aquilo, né, Jamile? E a gente fez. Agora nós temos uma estante, digamos assim, que seria o nosso acervo de livros da Câmara, que são livros que a comunidade nos presenteia.
Tá certo.
Então, todo marauense que já presenteou a Câmara está lá exposto.
Ah, que bom.
Para quem quiser olhar, ler,
também, né?
É valorizar.
Uhum.
E também fizemos a Galeria dos Troféus, que tinha muitos troféus e reconhecimento também. Então, estão todos expostos. Até não temos mais nem lugar, porque a gente arrumou bem bonitinho, agora já está faltando espaço. E outro dia eu vi até da nossa líder do MDB, a Naura, que ela me disse, isso é coisa de mulher, né?
É pior que
isso é,
né?
Coisa de mulher.
Pior
e
não,
realmente,
pior que
ficou
é.
Muito bonito. Uhum. E eu acho que as entidades que valorizaram a Câmara, elas, quando entram lá e se deparam com troféus e coisas que foram do passado, te brilha os olhos, né? Tem fotos antigas. Então, é muito legal esse resgate que a gente fez. Eu achei bem importante, assim, valorizando, né, essa parceria que a gente tem com as entidades.
Deixa eu agradecer o Guilherme De Grandes, que trouxe a água para os nossos convidados, e também porque ele está na live, né, organizando aí todo o conteúdo também.
Obrigado,
que está sendo transmitido pelo Facebook. Obrigada, Guilherme. Continuando, Josi.
Nós tivemos a Semana da Câmara, né, que é já de praxe aqui na nossa cidade. Nós abordamos muitos assuntos relevantes aqui, a nossa sociedade, de interesse social. Visitamos as escolas, levando aí o conhecimento do que era executivo, do que era legislativo. Tivemos uma grande parceria aí com o cartório eleitoral. Quero agradecer, né, na pessoa do Rafael, a todos os funcionários do cartório eleitoral que foram conosco, mostraram a importância da gurizada estar se cadastrando, fazendo a biometria, que foi uma campanha muito intensa que a Câmara fez, divulgação na imprensa. Fizemos um folder muito bacana sobre a biometria e a importância da comunidade se inserir nessa campanha e participar, né, fazendo a sua parte, não levando o voto como uma obrigação, mas sim como um direito que nós temos de escolher. Então, nada mais do que nós deixarmos tudo legal, né? Fizemos um grande debate ainda nessa semana lá na FAB, com a faculdade. Também agradeço aos diretores sobre as competências políticas aí dos poderes executivo e legislativo. Nós tivemos na mesa conosco dois professores da FAB, dois mestres, um do direito, um da história, professor Jonas, professor Lucas Oletti, e também o vereador De Conto, como ele era ex-prefeito e hoje também vereador. Foi um debate muito legal, os alunos que estiveram lá adoraram, assim, a conversa. Se tivesse mais tempo, acho que nós ficaríamos lá falando mais sobre o assunto, diferenciando, né, as nossas obrigações. Ainda dentro da semana do Legislativo, da Câmara aí, fizemos uma exposição. A gente, acho que nunca tinha feito na nossa Câmara, usado o nosso espaço, assim, levando os alunos lá para dentro, sobre a história do voto no Brasil.
Lembro.
Foram banners que a Câmara de Porto Alegre nos emprestou, eles têm um grande acervo lá, sobre história, sobre fatos, e nós escolhemos o voto no Brasil, até por ser a Semana da Câmara, e achamos que o assunto vinha interligar, ia ser, né, de bom proveito. E finalizamos aquela semana com um café com o Parlamento, lá na Associação Comercial, já a segunda edição desse café. Reunimos todos os empresários aqui do município e eu acho que foram conversas legais, a gente pôde fazer um balanço da primeira reunião, do primeiro café, com o segundo, daquilo que nós atingimos naquelas metas, daquelas reuniões, e com essas, agora que novas foram apresentadas, sempre ouvindo, né, o nosso pessoal do comércio, o pessoal da imprensa, desculpa, o pessoal da indústria, que eu acho que para nós é importante, como vereadores, legisladores, nós temos que ouvir, que senão a gente sozinha não consegue nada. E é uma maneira das entidades estarem engajadas conosco, né? Sejam elas do cunho aqui da Associação Comercial, sejam os alunos da FAB, seja a comunidade que participou conosco. E mais especial, eu acho que os alunos, né, entenderem e levarem para casa o nosso trabalho do dia a dia, que foi esse trabalho dentro das escolas.
E se preparando também, porque serão eleitores, né? Não adianta, eles que vão no futuro são eles que vão escolher, né?
Não, e o mais interessante é que eles estão com uma ideia mais madura, né? Então, nós levávamos o nosso trabalho e lá eles já faziam várias perguntas. Então, nós tínhamos que dar uma rebolada ali.
Nem tudo está perdido, minha gente.
E foi muito bacana, até me admirei, assim, me assustei com algumas perguntas de nossa, eles estão com interesse. Eles querem conhecer, eles querem saber, sabe?
Que bom.
Então, foi muito legal mesmo. Posso continuar?
Vamos lá.
Nós fizemos, dentro de várias campanhas também, um incentivo ao imposto de renda, né? A destinação de parte do valor aí para as entidades aqui do nosso município, inclusive, elas iam para o Fundo Municipal aí do Condica. Fizemos também um ato contra o pedágio abusivo da 324, protocolamos ofícios, participando de todas as audiências que tiveram aqui na nossa região, de forma de um apoio e também um protesto contra altos valores propostos aí para o pedágio. A campanha, nós participamos agora, a última foi o Natal com a MPD, essa parceria que a gente fez com eles sobre ajudar a recolher alimentos e os brinquedos, que eu acho que é muito importante a gente estar, mais uma vez, abraçando as nossas entidades, os seus projetos sociais, embora a gente saiba que Ano Novo, Natal aí, todas estão engajadas, né, em algum projeto social. Mas nós ajudamos a MPD, porque eles vieram até nós pedindo esse apoio, pedindo esse auxílio, e nós fizemos. Eu acho que também foi um outro trabalho muito bacana que nós fizemos. Vou falar um pouquinho, Camila, até para o pessoal saber, dos vários projetos importantes que a gente votou nesse ano lá na Câmara. Uhum. Dentre 150 projetos, a gente elencou alguns dos mais importantes. Claro que não desmerecendo nenhum outro, porque todos são de grande relevância, né, para a nossa sociedade. A gente teve aí a revisão salarial dos servidores, criação da Semana de Combate à Violência contra a Mulher, a qual esse ano a gente já teve, o CREAS já fez, e a Rede Lilás já fizeram um trabalho em cima dessa semana. A criação do Maio Amarelo, que é em relação ao trânsito. Votamos o projeto da Cidade Educadora, que é a Cidade Inteligente, né? Também a criação da Semana da Solidariedade. Alteração no Plano Diretor, que era algo que não se fazia há muitos anos no nosso município. Estava mais do que na hora de nós ajustarmos o nosso Plano Diretor. Lembrando que passou por todos os conselhos do município. Passou por audiências públicas, né? Até que a gente chegasse à votação do projeto. Votamos também um plano de mobilidade urbana, repasses para as entidades, que foram muitas, inclusive as últimas sessões, a gente mais apreciou trabalhos com repasses às entidades, dentro de valores, também como terrenos e concessão de uso, uhum, e as empresas também, né, do programa Empreender e Crescer, que é a valorização para o nosso empresário, geração de empregos e também impostos para o município de Marau. Votamos a criação do Setembro Amarelo, que é saúde mental e suicídio, a preferência de atendimento para portadores de fibromialgia, repasse de recursos, auxílio para as empresas e também a lei orçamentária, que é aí nosso orçamento para o ano de 2020, que são leis que são de grande relevância, que a gente tem que passar estudando um pouquinho mais,
muito,
né?
Estudo, né? Muito preparo, sem
exatamente
dúvida, das comissões principalmente, né?
Tivemos grandes moções de apoios e repúdios também aprovadas pelo nosso legislativo, as homenagens Migrante e Grande Empreendedor, lembrando que a gente homenageou a senhora Clóvia e o senhor Miguel Ângelo Santin, no troféu Angelina Rodrigueira e a Nelci Trentin, a Divel Migliorini, Maria Gazzola, a Solenidade Italiana com homenagem à Rota do Caminho das Águas e Sabores, inclusive foi... Nós fizemos a nossa sessão lá na comunidade de Santo Antônio dos Triquês, uhum, que acho que nunca foi feito dentro de uma comunidade, né? Foi muito legal, toda a comunidade estava prestigiando, se sentiram homenageados também. Uhum. As sessões, a gente teve Solene da Pátria também, a Farroupilha, a sessão do prefeito e vereador Mirim, que foi um projeto que também é um projeto que acontece há muitos anos, já que é a Câmara que administra juntamente com a Secretaria de Educação. E lembrando que esse ano teve um foco voltado, os eleitos teriam que fazer um videozinho, uhum, uhum, referente ao combate.
Eu assisti.
À violência contra a mulher, uhum, né? Então é a opinião das crianças, né, e dos adolescentes, referente a esse ato, porque a ideia deles a gente acaba não ouvindo, né, o que eles têm para nos dizer, e eles nos passam às vezes uma informação muito melhor do que nós achamos que somos, do que eles, né, por serem menores e mais novos. Conquistamos aí no segundo ano a nota máxima em transparência no portal da Câmara, implantação da ouvidoria, conforme estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso é importante a comunidade marauense saber que está tudo relativamente transparente, uhum, em dia, com aquilo que o tribunal nos cobra e legalizado, né? E esse ano também levantei uma bandeira, a qual eu vinha lutando desde quando eu entrei na Câmara em 2017, que é uma bandeira assumida aí por mim nos direitos da mulher. Então, nós, já lá em março, nós fizemos um evento, uma palestra, juntamente com a Fundação Ulisses Guimarães. Trouxemos uma palestrante, reunimos as mulheres, o convite era aberto à nossa comunidade. Servimos lá um café, um evento comemorativo ao Dia da Mulher. Também, nesse ano, nós criamos a Procuradoria da Mulher. Uhum. Já temos uma sala especializada para atendimento, um ramal específico também. chefes, já marcamos presenças em diversos eventos da comunidade, em alguns bairros. Juntamente com os ECFs, a gente já fez algumas, digamos assim, mini palestras, na verdade. Uhum. E fui mais para divulgar o trabalho da Procuradoria. Para o ano que vem, então, com essa divulgação, eu já quero ampliar, trazer à tona esse trabalho, que são palestras, são empoderamento. Essa participação maior de inclusão, hoje nós já fizemos parte também da rede, que é juntamente com o CREAS, levando as nossas ideias e levantando aí questões públicas daquilo que nós podemos melhorar para o nosso município. Junto com a Procuradoria, a gente conseguiu levar até o Estado, na Delegacia de Polícia Civil, um pedido aí de vinda de mais mulheres policiais para o nosso município.
Até porque nós teremos uma delegacia nova também, né? E
pensando
vai ter
nisso,
um espaço dedicado a isso. Pelo menos o delegado nos falou isso.
Isso, exclusivo para as mulheres. E nada melhor do que uma mulher que é violentada ser atendida por uma policial mulher. Que te dá todo um encorajamento para ti fazer a denúncia se necessária. Tomara que não seja necessário.
Não, também,
né?
Penso assim.
Usar.
Exatamente.
Uhum. E a intenção é pensando nesse posto especial de atendimento à mulher. Já tem o cartório, né, da mulher, mas ainda são espaço restrito. A nossa delegacia atual, ela, a gente sabe que ela tem espaços pequenos, é precário, né? Então aí com a estrutura nova, eu acredito que a gente terá viabilizado aí uma nova mulher policial. A Nadinha Flor, que é chefe do Estado, ela deixou bem claro que nesse momento atual, quando nós visitamos, não era possível, porque já haviam destinado 4 policiais para Amaral, mas como tinha todo esse 1 ano para a construção da nova, era 1 ano que ela tinha para estar estudando e viabilizando, chamando também os novos concursados para o treinamento e assim uma possível destinação dessa pessoa para o nosso município.
Legal. Nós tivemos também, claro, todos os anos há um rodízio nas bancadas, né? Então, alguns vereadores tiveram a oportunidade, os que são suplentes, de assumir, pelo menos temporariamente, mas também tivemos uma exoneração, né, Josiane, que é importante que se fale isso também.
Exato. Nós fizemos, então, na verdade foi a extinção do mandato do vereador Nego Vedana.
Isso.
Foi um ato que eu acho que nunca aconteceu aqui na nossa cidade, nem na nossa região, que eu me recorde, assim.
Que pode ter gerado alguns entendimentos errôneos.
Exatamente. Como assim, o vereador Nego Vedana tinha, na verdade, a pessoa Nego Vedana tinha alguns problemas com a Justiça Federal, aí, com a Polícia Federal, ele teve o seu, digamos assim, ele foi recolhido, né? Uhum. Está preso. E ele ainda com seu mandato de vereador, ele estava no Executivo trabalhando de secretário. De ato, o prefeito já teve que exonerá-lo, né? Então, a vaga de vereador automaticamente era dele. Ele não conseguindo comparecer às nossas sessões. O ato da presidente, isso é lei federal, é um decreto federal que já existe. Nós tínhamos que extinguir o mandato do vereador, né? Então, a gente até relutei uns quantos dias.
Justamente porque você assume como titular.
Exatamente,
aí, né?
Eu sou suplente, primeiro suplente do partido, e até falando para a comunidade, eu me senti num momento que eu estava sem chão.
Lembro
que é algo que
falou.
Além de ele ser meu companheiro de partido, meu amigo pessoal, eu era a primeira suplente, então é algo que eu não queria ter feito, mas a gente relutou, a gente estudou, a gente pegou assessoria no IGAN, a gente pegou assessoria de todos os lados que foram possíveis, a nossa assessora jurídica sempre conosco. Chegou ao final que não tinha escape, não tinha o que fazer, nós tínhamos que extinguir o mandato do vereador Nego Vedana, mas isso é um ato que ele consegue depois na justiça tentar reaver a sua vaga de vereador de volta. Então, por um momento, era o que eu podia ter feito, cumprindo a lei, senão como presidente era eu que estaria respondendo na justiça eleitoral e também no Ministério Público por não agir como presidente, ou então cumprindo a lei orgânica, a lei federal, o nosso regimento interno. Então,
dava para criar outro problema, né?
É, um problema que não era meu, acabaria sendo meu.
É, não dá para não.
Então, eu só apenas fiz o que era que tinha que ser feito, cumprir a lei. Infelizmente, é um ato que eu não gostei de ter feito. Para mim, foi muito triste. Eu levei 1 ano inteiro que eu não tinha chorado ainda, porque disse que mulher era chorona. Uhum. Aquele dia eu não aguentei e disse, bom, vamos desabar e ter que cumprir o que a lei nos obriga.
É, são os maus necessários. Deixa eu só te dizer aqui que o Márcio Alberto Ruschel, acho que está mandando um abraço, de Passo de Torres. Nós estamos em Passo de Torres com a tua Rádio Alvorada. E tá falando que você é uma grande mulher e grande cantora também. Pessoal de Bento Gonçalves.
Ah, obrigado, Márcia, toda a família.
Olha ali. Josiane, para nós finalizarmos, porque infelizmente nós também temos aqui o tempo limitado, para 2020, o último ano da legislatura, qual é a palavra de ordem aí que você entende ser, né? Não vai mais ser a presidente, mas Com essa experiência desse ano, o que você acha que os vereadores vão ter que focar agora em 2020?
Eu acho que, acima de tudo, sempre o respeito e a responsabilidade pelo trabalho e o cargo nos exige, Camila. Né? Lembrando que, embora estejam ali representando partidos, a nossa maior representação é a comunidade e é o município de Marau. Então, se eu, Josi, fiz 600 votos, não me importa. Eu não represento 600 votos. Eu represento os 40 mil habitantes que Marau tem. Então, acho que, acima de tudo, é responsabilidade e respeito no trabalho. 2020 é um ano de eleição. A gente sabe que a maioria dos vereadores que estão hoje são pré-candidatos. Então, acho que, acima de tudo, a gente vai ter que ter um bom senso do bom trabalho, né? Se respeitando. Com certeza, as sessões serão muito mais acaloradas. Mas eu sempre digo, eu, Josi, continuo sendo a mesma. Então, quem me conheceu há 20 anos atrás, me vê hoje, eu sou a mesma Josi, eu acredito que é esse trabalho que eu vou continuar sendo. Claro que eu terei muito mais tempo disponível no ano que vem para mim trabalhar juntamente com a Procuradoria da Mulher e continuar fazendo meu trabalho, que esse ano eu acabei não fazendo, porque não tinha como. Eu não desligava minha cabeça da Câmara. Uhum. Acho que às vezes a Jamile e o Mauri queriam me arrancar os cabelos, uhum, né? Porque quando eu não estava lá, eu passava o dia mandando mensagem. Uhum. Pedindo se estava tudo ok. E esse ano, provavelmente, eu continuarei fazendo as minhas visitas. Eu quero aumentá-las, porque, como eu já falava, esse ano eu tive que reduzir. Porque ser presidente te suga muitas das suas horas. A tua cabeça fica ligada ali, porque é a parte administrativa, uhum, é a parte da sessão, tu tem que ter tudo organizadinho. E eu sou uma pessoa que, se eu não tenho certeza daquilo que eu tô fazendo, eu vou perguntar 10 vezes. Então, é por isso que eu acho que eles queriam arrancar meus cabelos, de verdade.
Não arrancaram, essa aqui é a parte boa.
Mas eu acho que, Camila, é continuar. Eu, falando de mim, continuar sendo a Josi de sempre.
Tá certo. Brigadão, muito obrigada. Bom final de ano para vocês. Bom início de ano para todos nós.
Obrigado, Camila. Obrigado por esse espaço. Quero agradecer sempre a tua rádio que estiveram conosco. Em todo momento, né? Todo dia, toda segunda tinha o Luiz Carlos ou a Camila lá nos entrevistando. Isso para nós é muito importante, divulgação do trabalho, não só meu como presidente, mas de todos os vereadores. Essa valorização, porque, querendo ou não, nós somos um poder do nosso município e muito importante para a nossa cidade. Então, meu muito obrigado, né, a esse trabalho da imprensa. Obrigado à comunidade marauense, né, por esse período que eu estou lá. E também agradecer a todos que nos tiveram paciência nesse ano, a Jamile, o Mauri, os assessores de bancada, a Denise, do MDB, e o Beto, que estiveram conosco. E desejar aí um feliz e abençoado 2020, que a gente sempre tenha vigor para viver cada vez mais.
Que assim seja. Obrigada, viu, Josiane?